ficou oficial, nenhum outro clérigo pode usar o branco, senão o Papa. Isso vem aí de séculos de história, que são os reis e as rainhas, considerados reis e rainhas católicos, né, que ajudaram na evangelização, lá nos inícios, no início dos tempos aí, no início do cristianismo e da Igreja Católica. Pelo menos 12 pessoas ficaram feridas após um tiroteio durante um evento comunitário na cidade de Toledo, no estado de Ohio. E atividades culturais. Segundo a polícia, os disparos começaram quando pelo menos 2 homens passaram a trocar tiros em meio ao público. As vítimas têm entre 14 e 61 anos de idade. 2 pessoas foram socorridas em estado grave, enquanto as demais sofreram ferimentos de diferentes intensidades. A polícia segue em busca dos envolvidos e pediu que moradores e participantes do festival compartilhassem, né, imagens e vídeos que possam ajudar na investigação. Em razão da violência, a programação restante do evento foi cancelada pelas autoridades locais. Mais um exemplo de como é temerário, né, essa acessibilidade, sem nenhum critério, de armas nos Estados Unidos. É algo que é defendido pelos americanos, que está na Constituição dos Estados Unidos, né, o poder portar e se locomover com armas para se defender, mas é algo que causa situações como essa, que nós noticiamos com bastante frequência. São 8h58, Carla Araújo, 8h58. Esses são os fatos que nos ajudam a entender o dia que começa.
Antes da gente encerrar, só vou dar uma informação aqui do interior do estado, um evento muito importante, né? Acontece de hoje até o dia 13 em Luiz Eduardo Magalhães, a Bahia Farm Show, que é um dos maiores eventos, né, desse setor na Bahia. E aí a Polícia Militar, a Secretaria de Segurança Pública vai colocar um efetivo grande, né, para a segurança desse evento. São 200 policiais e bombeiros, além de tecnologia, monitoramento de inteligência para a segurança do público durante esse evento. É um dos maiores do país, um dos mais importantes aqui da Bahia. Para você, um excelente dia, um excelente começo de semana. Que seja uma semana produtiva, feliz e segura para todos nós. Um bom dia, até amanhã.
Você fica agora com o programa Em Sintonia com Patrícia Tosta. Coragem, é segunda-feira, dia 8 de junho. Para você, um bom dia. Muito obrigado pela audiência. Até amanhã.
Você ouviu Expresso do Dia, sua dose certa de informação. 106.1, de bem com a vida.
Saúde mental, com o psicanalista Aldo.
Eu estive aqui falando para você sobre o processo psicanalítico, a autodefesa por força de questões traumáticas, a importância do profissional psicanalista e a compreensão dos processos reprimidos pelo inconsciente. Trago agora para você uma situação de reprovação por força do inconsciente e que leva à depressão e à ansiedade, que é a angústia e o medo da demissão do trabalho associados ao assédio moral e sexual. No ramo privado, quanto no público, é forte o assédio e difícil prová-lo. Para tanto, meios como gravação e filmagem, mesmo não sendo permitidos pela outra parte, já são apreciados pela justiça como elementos de prova, posto a dificuldade de apresentar provas das agressões e violências da parte assediadora sobre a parte assediada. O STF entende que não fere o direito fundamental à privacidade, cabendo seu uso como meio de prova. De qualquer sorte, o mal já provocou estragos e você já se encontra com angústia e com medo da demissão, sendo forçado ou forçado a trabalhos que ultrapassam as suas atividades normais, tendo ainda o silêncio do assediador como arma, quando não lhe é dado qualquer atribuição inerente a seu cargo, à sua função, quando se tem mudanças repentinas de local de trabalho, quando a gestão trata o funcionário de forma a ignorar a pessoa deste. Os assédios ocorrem em várias esferas trabalhistas. Alguns gestores ainda usam o seu poder de chefia para manterem suas posturas assediadoras com a mão forte da ferramenta da intimidação, mesmo pegos em ações ilegais. Se você está sofrendo com ansiedade, depressão e consegue enxergar isso, não deixe sua dor se transformar em sofrimento. Procure alguém para conversar, desabafar, dividir esta dor. Mas, se quer uma ajuda profissional, procure um analista, um psicanalista. A psicanálise é para todos, até para uma reflexão da própria vida.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306. Ei, você aí! Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Convido você para o Passaporte, que apresento de segunda a sexta-feira, das 11 às 12 horas, na Cardeal FM 106.1 e na Excelsior FM 106.7. O programa Passaporte também está no YouTube, Rede Excelsior ao vivo. Entre lá, viaje comigo. Eu sou Heloísa Braga e te encontro no programa Passaporte.
Oferecimento Air Europa.
Cardeal FM, conectada em você.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralelo. Ela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Pra você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Em sintonia.
Bom dia para você que está em nossa sintonia, na sintonia da sua 106.1, Cardeal FM, a toda hora, em todo lugar, com informações que transformam. E nós já estamos aqui ao vivo, a postos, para começar mais uma jornada com você. E é sempre muito bom essa troca, falar de conteúdos que trazem positividade, novas perspectivas, possibilidade de você se rever, se revisitar, suas atitudes, aquilo que você quer para a sua vida, para ter saúde, né? E a saúde aqui entendida não só como ausência de doença, mas como estado pleno de bem-estar físico, mental, espiritual, intelectual, financeiro. Queremos que você esteja bem. Esse é o propósito do programa Em Sintonia com a Vida. Eu sou Patrícia Tossi, estudo já florido, começando para você essa manhã com Marquinhos Santiago na técnica. Olá, Marquinhos, bom dia.
Segundo, positividade total para todos.
Total, Marquinhos, homem da positividade, das águas calmas, tranquilas. Não é, Marquinhos, como sempre. E Dudu é aquele que traz a novidade, a boa do dia, vem atualizar e dizer, acorda, porque tem coisa boa para você.
Bom dia, Paty, bom dia você, ouvinte, bom dia, mesa. Hoje a gente vai falar, Paty, sobre o saque da rodoviária, o seu novo horário, Paty, de atendimento, que ele é um dos que mais atende aqui em Salvador, em só 4 meses.
Meu Deus, é claro, né? O fluxo de pessoas passa por ali, vem, passa pela rodoviária, já resolve uma coisinha, tudo de bom. Parabéns, Dudu. Vamos saber já, já. E claro, gente, nós estamos na semana do Dia dos Namorados. Para quem está ao vivo, talvez você esteja ouvindo essa entrevista numa reprise. Sempre conteúdos assim de qualidade a gente traz de novo na nossa programação e outros horários. Mas para você que está ao vivo, é a semana do dia 12 de junho, também do Santo Casamenteiro, Santo Antônio. E a Adriana Caritas, que é psicóloga, que tem larga experiência dentro desse grupo infanto-juvenil, né, dentro dessa parcela da população, hoje vai falar sobre conflitos e conexões. O que a relação do casal ensina sobre amor, segurança emocional e relacionamentos. Grande tema, né, Adriana? Bem-vinda.
Pois é. Obrigada, Paty. Muito obrigada, mais uma vez, pela oportunidade de estar aqui para falar sobre a infância, para falar sobre as relações. E como você falou, nessa semana, que é a Semana dos Dias dos Namorados, quando a gente fala de amor, de relações, e o quanto com isso, essas relações, elas impactam a vida da criança. Uhum. A forma como o casal se relaciona.
Nossa, nem fala.
Como isso vai servir de exemplo para que as crianças também possam se relacionar. Isso tem muito impacto. Então, as crianças, nossos filhos vão aprender sobre amor, os vínculos, segurança emocional e conexão a partir do modelo que eles têm dentro de casa. A partir das relações que eles estão vendo ali com dos adultos.
E olha, eu vi só um spoiler aqui para a nossa conversa. Esse fim de semana mesmo, conversando com uma pessoa do meu círculo de amizade, uma vizinha que já é uma mulher adulta, adulta não, já está na pessoa idosa, com 62 anos, e não ressignificou até hoje a questão dessa relação familiar. Ela disse, eu sempre tive esse cuidado, o pai que cuidava, não deixava faltar nada, mas sim, o carinho, sim. Ela ainda fez esse gesto, isso aqui, o toque, né, a pele, toque, eu sim. Não tive. E isso eu hoje não consigo também dar. Os pais estão idosos, seria o momento dela estar cuidando, mas ela não consegue. É. Ela fala, não acho bonito falar isso, mas eu não consigo, eu não tenho esse repertório. Então, vamos falar sobre isso, sobre essas relações, o impacto vai ter para toda uma vida.
Sim.
As pessoas que podem seguir na vida sem essa condição. Ela falava, eu não tenho essa habilidade, porque talvez não recebeu.
Exatamente.
Já, então, assunto para a gente refletir de forma profunda aqui, né, Marquinhos? E falando de profundo, é o momento de você se conectar primeiro, antes de se conectar com o tema, com as novidades. Conecte-se com você. É a primeira sintonia que precisa acontecer. Com a sua alma, com o seu espírito, com quem você é de verdade, o que você sente. Como é que você está se sentindo hoje? Veja a nossa mensagem do dia. E se é o seu aniversário nesse 8 de junho, parabéns. Celebre a vida, agradeça sempre, seja grato. Com certeza isso traz também bem-estar para você.
Presente para a alma. 8 de junho. O mundo possui oceanos e a alma também. Um é material e o outro espiritual. Ambos têm muito em comum. Eles são essenciais para a existência humana. Os dois possuem profundezas ilimitadas, repletas de tesouros e recursos. Ambos precisam de proteção e cuidado. Ao me conectar com o oceano de amor espiritual, torno-me um doador ilimitado de boa energia que eleva tanto a humanidade como a matéria. Brahma Kumaris.
Maravilha para você. E depois dessa conexão, hora também agora da gente se conectar com esse mundo externo, né? Fazendo esse paralelo, você com sua essência e também com as suas relações. Por isso, é preciso, claro, estar ligado às oportunidades, o que está acontecendo no mundo, para você não perder nada. A boa do dia vem com Eduardo Andrade.
Oportunidades.
Bom dia, você ouvinte. O SAC rodoviário amplia o horário de atendimento a partir de hoje, segunda-feira, 8 de junho. O posto passa a funcionar das 7 às 21 horas da noite, de segunda a sexta-feira, e das 8 às 12 horas aos sábados. Além do horário, a modalidade também... A modificação na modalidade dos atendimentos, que passam a ser híbridos, das 7 da manhã às 16 horas da tarde, é por ordem de chegada com distribuição limitada de senha, e a partir das 15 horas até as 21 horas da noite, por agendamento prévio através do aplicativo ou do portal do GOV. Aos sábados é 100% por agendamento. O SAC Rodoviária iniciou as operações no dia 20 de janeiro de 2026 e registrou 33 mil atendimentos durante os 4 primeiros meses de atendimento. É o 14º posto da rede SAC em Salvador e demonstrou alta capacidade operacional com uma média diária de 450 atendimentos. A carteira de identidade nacional é responsável por cerca de 24 mil atendimentos e representa cerca de 70% parte da capacidade dos atendimentos do SAC Rodoviária.
Que maravilha, já em pouquinho tempo atendendo tantas pessoas. E você sabe que essas informações, não é, Dudu, que ouvimos aqui, estão também lá no site.
Exato. Essas e outras informações e mais detalhes de como você pode agendar, inclusive o link para o agendamento, já está lá no site da Cardeal FM. Essas e outras notícias você pode conferir lá e sempre... Posso botar lá no grupo para,
claro,
ajudar a melhorar o atendimento.
Você está no grupo em sintonia, então você já recebe esse link aí no seu WhatsApp agora para poder fazer já o seu atendimento.
Tem que acompanhar a gente no Zap e também no Instagram, né, Paty? Lá no Em Sintonia, que também tem as novidades, tem tudo lá. E você sabe quem é o nosso convidado com antecedência.
Sem dúvidas. Lembrando também que muita gente vai estar passando pela rodoviária São João, né, minha gente? Então, obrigatório, já aproveita ali que está fazendo, vai fazer a compra das suas passagens, já adianta o lado. Obrigada, Dudu. Ok, gente, só para lembrar, antes aí agora do nosso Papo Sintonia, estamos ao vivo, você pode fazer perguntas no chat do canal do YouTube. Já estou compartilhando lá no grupo Em Sintonia o link, que você já cai direto na apresentação ao vivo aqui no YouTube, ou mande também a sua pergunta para o 99657-3998, grupo aberto para perguntas e comentários a partir de agora no Papo Sintonia.
Em Sintonia.
Papo Sintonia com Patrícia Tosta. Patrícia
Tosta. Gente, a forma como um casal se relaciona não afeta apenas a própria relação. Ela também ajuda a construir a maneira como os filhos vão compreender o amor, os vínculos e a segurança emocional. E é claro que isso é importante porque é uma base para toda uma vida. Por isso, nosso tema de hoje é Entre Conflitos e Conexões. O que a relação do casal nos ensina? Quem vai trazer esse papo é a Adriana Carita. Ela é psicóloga infanto-juvenil, educadora parental, escritora e coautora criadora, né? Co-criadora. Co-criadora do método Mãe Girafa, que ajuda mães a criarem filhos emocionalmente saudáveis. Claro que a gente quer isso, né, Adriana?
Com certeza. Bom dia, Paty. Bom dia, gente. Muito obrigada por mais essa oportunidade. Para mim é sempre uma alegria estar aqui falando de um tema sobre que é tão importante para que a gente possa cuidar das nossas crianças, do que realmente faz sentido para ela, cuidar também desse desenvolvimento, Paty, socioemocional, que é tão importante para o seu desenvolvimento.
Uhum.
Então, hoje, trazendo esse tema sobre as relações dos pais, para mim, é de uma importância, porque os adultos, eles são os modelos que a criança tem. Então, a criança vai inspirar a sua vida, a sua forma de ser, através do que ela presencia dentro de casa, daqueles adultos de referência. Então, a forma como esses adultos se relacionam é a forma como a criança vai aprender e vai entender, é assim que eu preciso ir para a vida, é dessa forma que eu me relaciono.
Uhum.
Com os outros, com os pares. Então, isso é muito importante, trazer clareza, porque às vezes o casal está ali se desentendendo. Assim, a questão não é o conflito em si, porque conflito sempre vai existir. Mas a intensidade, é a constância desse conflito e a forma como acontece o desdobramento. Tudo isso vai trazer um impacto grande na vida da criança.
Sem dúvida. Ainda contextualizando, né, o porquê desse assunto trazido aqui nessa pauta de hoje, é porque a gente tem as nossas matrizes, né, de
Sim,
aprendizagem.
Perfeito.
Então, não é só a escola. Na escola que você aprende, com o colega que você aprende, é principalmente e sobretudo dentro de casa.
Sim,
e
sim.
Esse modelo de relacionamento vivido ali na infância, se foi um relacionamento conflituoso, de muita agressividade, às vezes até de violência física, isso pode influenciar, sim, os vínculos futuros que essas crianças e adolescentes vão ter com os irmãos, com os amiguinhos da escola, né? Com os parceiros, com os outros familiares, nas suas próprias relações. Tem essa importância de citar agora, olha para isso agora, a partir do que vai ser dito aqui. E se você percebe que sim, esse relacionamento está dessa forma, ainda há tempo de fazer essa reparação, né? Esse resgate do respeito, da conexão. Em virtude do que, gente? De um desenvolvimento emocional saudável.
Exatamente.
Então, vamos lá, explicando o tema, Adriana, por favor.
Então, por que a gente resolveu trazer esse tema? É a semana do dia 12, né, do Dia dos Namorados aí, e para colocar à luz o quanto o casal, o quanto os adultos que estão ali envolvidos na relação com a criança precisam cuidar de si. Precisam, muitas vezes, cuidar de si para poder romper ciclos, para que a criança siga na vida de uma maneira diferente. E sabe, Paty, quando a gente vê, por exemplo, assim, adultos se relacionando, mulheres que sofrem violência, teve uma mesmo que essa foi um contato bem de perto, que o marido batia, e aí quando eu fui conversar com ela, falou, me conta um pouco da tua vida, como foi, né, na sua casa, com seus pais. Foi aí que ela falou, não, o meu padrasto batia na minha mãe. Então ela cresceu convivendo com isso. Então, por mais que cognitivamente eu saiba que isso é violência, eu não quero isso para mim, mas quando vê, se envolve ali no ciclo que não consegue sair. E quando a gente vai investigar, aquilo faz parte da infância, ou seja, é uma violência, é algo que é danoso, mas de alguma forma é de um lugar que eu conheço.
Sim.
Sabe? É de um lugar que eu conheço e quando vê a pessoa está repetindo aquele mesmo ciclo de vida. Então eu acho que a gente precisa cuidar das relações, olhar para si, para que esse ciclo não possa passar adiante, para que a criança possa seguir na vida de uma maneira diferente.
Exatamente, é uma forma também da gente estar ajudando, né, Adriana, os pais a compreenderem que a forma como se relaciona também educa.
Também,
né?
Sim,
não
com
é
certeza.
Só a melhor escola, a gente está preocupado em comprar os melhores livros, colocar nos melhores serviços, nas melhores escolas. Só que ali no dia a dia, no exemplo, na convivência, tudo aquilo que ele está aprendendo lá na teoria, ele está vendo que na prática que não funciona, né? Vai aprender de outra forma. E amplia também se olhar sobre esses fatores que influenciam a saúde emocional. Fala um pouquinho disso. Do relacionamento dos pais e o impacto na saúde emocional dos filhos.
Então, o que acontece? Se a criança cresce num ambiente familiar onde os adultos que estão ali brigam muito, não tem aquela inteligência emocional, não consegue se relacionar de uma maneira saudável, como é que ela vai aprender sobre regulação emocional? Porque o que acontece? A criança, a vida da criança, não é só o que a gente fala para ela. Ah, fique calma, se controle. Mas é como ela vê, como os adultos fazem, como os adultos reagem. Então, por exemplo, se tem aquele conflito, tudo é resolvido na violência, na briga, ali, um machucando o outro, como é que você vai querer ensinar para a criança para se acalmar? Quando você, adulto, quando entra numa crise de raiva, se torna uma pessoa extremamente violenta, extremamente ofensiva. Como é que a criança vai aprender sobre regulação emocional dessa maneira? Então, a forma como esses adultos se relacionam impacta diretamente a regulação emocional da criança. Por quê? Porque ela vai estar entendendo, entendi. Então, quando eu fico com raiva, é assim que eu reajo. E aí é bem interessante, porque até na clínica, às vezes chega a criança assim, a queixa dos pais, a queixa da escola, a criança está muito violenta.
Mordendo coleguinha.
Não digo nem só morder, sabe, Paty? Porque a depender da idade, isso é até esperado.
Sim.
Né? Não significa dizer que não vai ter nenhuma intervenção ali, tá? Não é sobre isso. Mas eu digo assim, a criança já está ali mais velha, mas ainda tá muito reativa. É assim, aquela explosão emocional maior do que a situação demanda. Quando a gente vai investigar, quando a gente pergunta para o casal, como é que está a sua relação? Aí você tem aquela pausa ali, ó. Aquele silêncio, aquela pausa dramática.
Como são vocês dentro
Me
de casa?
Me conta aí como é que tá vocês.
São tranquilinhos
como tá
também?
A relação do casal?
Tá tudo ótimo.
Tá tudo ótimo. Aí tem aquela pausa dramática. A gente briga. E aí, vocês brigam na frente da criança? Às vezes a gente não consegue se controlar. Pô, como é que se vocês adultos não estão conseguindo se controlar, imagina uma criança.
Exatamente.
Com outra criança.
Agora aí, vamos colocar um ponto aqui, porque o casal vai dizer, tá bom, então a gente vai ter que ser o casal perfeito, né? A gente tem que ficar moderado, ninguém grita, não dá palavrão, não dá nada. E se a gente não consegue essa perfeição toda, a culpa é nossa se a criança está com dificuldade emocional.
Bom,
e aí, o que a gente diz?
Veja
que
só,
que não é
Paty.
Também sobre isso, né?
Não, também não é sobre... Primeiro, não existe perfeição.
Não.
Não existe perfeição nas relações. Onde tem relação humana, tem conflitos. Isso faz parte, inclusive.
E a gente não tá pra julgar, né, Adri?
Não. Imagine. O tempo inteiro, todo mundo concordar com tudo. Não vai ser isso, não vai acontecer. Isso é uma utopia, tá? Também não é sobre perfeição, que não vai haver conflito. Não é sobre isso. Mas o que importa, realmente, é como vai desenrolar esse conflito. Que é isso que faz a diferença. Porque a criança vai entender, opa, eu posso discordar de você, mas existe um caminho respeitoso onde a gente possa conseguir se relacionar quando você tem uma opinião ou tem outra.
Até porque a criança vai lidar com isso na escola.
Sim,
ele vai ter
perfeito,
conflito. Eu
perfeito.
Quero jogar esse jogo.
É
não, eu quero jogar aquele. E todo conflito, então nem todo conflito vai prejudicar. O que
não
prejudica, de
não.
fato, a questão do conflito? Porque o conflito sempre vai existir e a criança e o adolescente vai conviver com conflitos.
Sim,
também
perfeito.
O tempo todo. Ele viu que tem conflito em casa, que o pai e a mãe nem sempre acertam com tudo, combinam com tudo. Às vezes eles divergem nas opiniões. Às vezes isso, os ânimos se alteram um pouco mais. Isso vai acontecer na vida. A questão, então, é qual, se não é o conflito em si?
A questão é a constância, o quanto que isso vai acontecendo. Às vezes, assim, um casal já não tá bem, sabe, Paty? Então, essa constância todo dia, sabe, qualquer coisinha. Vamos comprar um sofá, eu quero amarelo, não, eu quero azul. E ali, aqueles conflitos são enormes e a intensidade.
E a exposição também na frente da criança.
E a exposição na frente da criança. Uhum. Eu acho que isso que pode ser danoso para a criança. Essa intensidade, essa violência de xingar, às vezes até da criança presenciar a violência física.
Sim.
Tá? Isso que é realmente danoso para
a
criança.
Agora, quando há esse processo também de reparação, olha, a criança também vê isso, que o casal depois se reconciliou, pediu desculpas, isso também está válido?
Sim, tá valendo. Tá valendo também. É importante depois desse conflito, a forma como o casal vai reconstruir aquilo que ficou, aquelas rachaduras, sabe, Paty? Digamos assim, né? Aquilo que ficou cindido. Então, é isso que faz a diferença. Como o casal vê assim, poxa, me desculpe, eu errei com você, eu falei coisas que eu não gostaria. Então, tudo isso também serve como modelagem para a criança entender. Ok, a gente pode errar com o outro, mas a gente tem um dever de chegar lá e falar assim, me desculpe, eu errei, foi demais para você. Então, essa reparação, isso também faz a diferença.
Ótimo. Então, aqui, qual vai ser do nosso papo, né? Mostrar que os conflitos existem, mas que eles também são prejudiciais. Trazer luz e consciência para esse aspecto. E, claro, né, Adriana, também trazer para eles, né, para os nossos ouvintes, sim, algumas estratégias, né, para fortalecer, então, esse vínculo, para entender por que está tendo tanto conflito, sair desse ciclo pelo benefício do próprio casal. Sim. E, claro, dos filhos, né, gente? Vamos viver a harmonia. Sim. Por que não? Já tem tanta guerra no mundo, para que fazer uma guerra em casa?
É verdade. Ah, agora sim, sabe, Paty, voltando só um ponto aqui sobre a questão da reparação, uhum, que é importante, é que também a reparação deve ser de um lugar assim, não de eu explodir e depois falar assim, ai, me desculpa, eu errei com você. Uhum. Isso também virá uma repetição. Ou seja, não, depois eu explodo aqui. Não busco formas de buscar realmente ajuda, seja lá com psicoterapeuta, enfim, alguma forma de ajudar, ou seja, eu vou dizer assim muito rápido, e depois eu falo, ai, desculpe, fui demais, ou seja, e nunca muda. Aí é... Também não é sobre isso, reparar e nunca mudar a forma de ser. E seguir na vida do mesmo jeito, não, depois eu peço desculpa lá e volta. Até porque a criança também aprende isso.
Sim.
Eu vou errar, depois você fala assim, não já lhe pedi desculpas?
E continua no erro. Agora, essa questão de educar, né, com relacionamento, você tem visto aí na clínica, no atendimento que vocês fazem? A gente está falando com a Adriana Carte, gente, que é uma especialista, ela atende, é educadora parental. Aqueles pais que vivem aqueles, sim, conflitos, que não sabem, chegam num ponto que dizem, meu Deus, está um caos na minha casa, ninguém entende ninguém, ninguém combina, ninguém não tem acordos, está... Sabe, aquele clima de tensão o tempo todo. Eu procuro o trabalho da Adriana para fazer esse trabalho, né, de orientar e de retomar tudo isso. Mas os pais que passaram a reconhecer, sim, esses próprios erros, pediram desculpas, os filhos, né, ou seu par, observam também nas crianças essa mudança de até de mais responsabilidade, de, sim, mais troca também. Acontece, sim, essa mágica que todo mundo quer. Crianças saudáveis, né? Tranquilas, colaborativas, parceiras, organizadas.
A gente precisa alinhar expectativas, né? Porque a criança está com o cérebro em formação. Então, vai ter... explosões emocionais vão acontecer. As crianças vão ter conflitos físicos. Principalmente, assim, criança de 3 anos, 4 anos. A tendência é que esses conflitos físicos, eles precisam diminuir. Tá? Então, faz parte. Agora, de fato, a clínica da parentalidade, ela faz a diferença.
Sim.
Tem algumas famílias mesmo que eu atendo, quando a gente vai acompanhando ali, fazendo acordos. Como é que a gente vai fazer aqui da próxima vez, quando você estiver com raiva? Como é que você vai perceber que você está entrando numa crise? Existem níveis de raiva também, que a gente vai trabalhando na clínica. O que pode ser feito? Como é que você percebe que essa raiva está chegando? Então, a primeira parte é reconhecer quando o corpo vai dando sinais ali que não está indo bem.
Então, a gente precisa estar... A primeira coisa é se autorregular, só para se perceber também, né?
Exatamente. Então, na clínica... Ali na clínica da parentalidade, a gente vai trazendo, a gente vai colocando ali luz em algumas partes. Para quê? Para que justamente os pais possam refletir sobre aonde precisa haver a mudança.
E precisa ser feito, gente. Porque não adianta, que nada, tem um tempo para isso, não. Deixa para lá, bota de castigo e pronto. Criança tem que obedecer, no meu tempo era assim, no tempo dos meus pais era, sim, assim. Gente, a gente está em outro contexto. Quanto mais, sim, cedo vocês, sim, entenderem isso e virarem essa chave, melhor, viu? Porque o conflito na criança é um, no adolescente é outro, no jovem é outro. E como vão ser esses adultos totalmente disfuncionais? Com certeza não é o que a gente quer.
Não, não é mesmo.
Tá, então a gente volta daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial.
Em sintonia.
Cardeal FM, conectada em você.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Cardeal FM, conectada em você.
Em sintonia.
Papo Sintonia, com Patrícia Tosta.
Patrícia Tosta!
Estamos de volta aqui nesse papo, convidando você que está aí no YouTube, você que também está no Instagram, está nos ouvindo pelo aplicativo da Rádio Cardeal, falando hoje de um tema muito bacana, que são os conflitos, as possibilidades também de ser mais assertivo nas relações, né, do casal, e isso também ajudando ao fortalecimento e à segurança emocional dos filhos. Entre conflitos e conexões é a conversa com a Adriana Carita, que é psicóloga infanto-juvenil e educadora parental. E nós falamos no primeiro bloco dessa necessidade de fazer essa parada, esse ajuste o quanto antes. Só que muitos pais, Adriana, podem dizer assim, não, mas tem algumas objeções em relação a esse trabalho, que pode dizer, necessariamente, o que meu filho traz tem a ver com a minha relação de casal. Relação de casal é uma coisa, relação pai e mãe é outra, totalmente diferente. Eles fazem essa dissociação, né?
Sim, é uma tentativa, né? De fazer essa dissociação, mas não tem como. É, a criança está muito atenta, a criança fica atenta. A criança é um radar, Paty.
Nossa.
A criança é um radar, fica atento ao ambiente.
É um livrinho aberto ali, né?
É, um livrinho aberto.
Capaz para ser
escrita.
Sim,
exatamente. E assim, a criança, quanto menor, ela interpreta o adulto através do corpo, através do rosto, principalmente. O rosto comunica, porque a emoção é feita para comunicar. Então, o tom de voz também. Então, às vezes, a criança pergunta, tá tudo bem? É... Tá tudo bem. Ou então, tá tudo bem, você não tá vendo?
Será que mesmo que ele não entenda o conteúdo que tá sendo dito ali nas brigas, que eu não tô falando de uma coisa, eu não tô entendendo. As bens, sei lá, o que que é isso, gente? É. Mas ele está percebendo
exatamente.
Tem alguma coisa aqui que não tá
pelo tom de voz, pela nossa expressão do rosto. Então, a criança, ela faz a leitura. Então, assim, pela forma das mãos. Então, quando a gente tá com raiva, a gente fica com a mão mais fechada.
E percebe, então, esse clima emocional
isso, tem percebe. Isso. E outra coisa, quando ela não tem clareza, ela vai interpretar do jeito dela. E muitas vezes ela acha que o casal está se desentendendo por causa dela. Então ainda tem isso, ela carrega essa culpa de não entender o que está acontecendo ali no ambiente. Aí fica aquela criança carregando aquela culpa, aquela dor, e achando assim, pô, sou eu que estou errada.
E isso vai impactar no humor dela.
Sim,
Até na questão escolar. E a gente não está ligando uma coisa à outra.
Sim. Outra coisa também, que às vezes o casal se passa, mas a gente está brigando no quarto. Mas está brigando no quarto, mas a criança está ouvindo coisa quebrar. Tá ouvindo o casal se agredir verbalmente. Ou então, assim, de maneira até mesmo, assim, entrando em briga corporal. E a criança tá escutando tudo isso. Tem um livro que eu até quero deixar aqui de dica, o de Viola Davis, que é muito interessante, assim, que ela fala. Viola Davis é aquela que fez Mulher Rei, aquele filme lindíssimo.
Maravilha.
É, linda ela. E aí, ela contando sobre a infância dela, sobre a briga que o pai e a mãe, que eles tinham, né? E é interessante, Paty, que ela fala no livro que, pela condição de vida, que ela dormia com os ratos, que os ratos ruíam as bonecas dela, mas que voltar para um processo, ter que falar do que ela viveu na infância, de tudo isso, dessa violência dos pais, de tudo que ela viveu, era mais difícil do que dormir com os ratos. Imagina. Sim. A dor que é ela, né? Então, o que que acontece? Mesmo ela estando dentro do quarto e o pai batendo na mãe, mas ela ouvia tudo do quarto. E ela encontrou uma forma de poder conviver com aquilo, porque quando é criança, você está num lugar de vulnerabilidade, ela começava a entrar no conto de fadas ali, ela entrava no mundo do faz de conta. Então, aquilo ajudava ela a dissociar daquela briga que estava ali, mas a irmã dela não conseguia. Tanto que a irmã dela, ali no livro, ela conta assim com algumas questões bem desafiadoras que a irmã dela também acabou apresentando. E ela tem essa dor. Né? Então, assim, por mais que o casal esteja ali no quarto, mas está impactando a criança vai sentindo aquele medo, ou seja, e às vezes o perigo, a criança acaba convivendo com o perigo dentro de casa, é como se tivesse um lobo dentro de casa, então o corpo da criança não relaxa, e isso impacta inclusive no processo de aprendizado da criança.
Nossa, e não, às vezes não é nem só agressão física, já vi relatos também de pessoas adultas que relataram isso, não era só, não tinha, tá, meus pais não brigavam, não tinha violência física, mas também não tinha assim, uma boa relação entre eles, amizade, né, de troca, não via meu pai beijando minha mãe, nem saindo, nem fazendo coisas, ou também não havia cumplicidade, às vezes meu pai fazia uma coisa que eu percebia contra a gente, não era... e minha mãe era convivente, totalmente omissa, totalmente calada, não se posicionava, ou ao contrário, né? Então, esse jogo também familiar, isso também vai contar muito.
Vai contar muito.
Isso também acaba sendo a violência, o silêncio, o silenciamento.
Sim, perfeito,
Paty. Enfim, diante de tudo isso, como os casais podem lidar com os conflitos de forma mais saudável?
É, a depender de, assim, porque existem conflitos e conflitos, né? Eu acho que uma relação respeitosa é aquela assim, onde eu posso ouvir o seu ponto de vista. Se for diferente, assim, eu não concordo com isso, mas eu respeito o seu ponto de vista. Então, eu acho que tudo passa por uma questão de respeito.
Uhum.
É, então, assim, mas o problema é quando eu quero determinar que o outro pense igual a mim. Aí começa. E algumas vezes, sabe, Paty, assim, claro que toda criança, ela quer que os pais fiquem juntos. Mas muitas vezes, a separação... é o melhor que o casal pode oferecer para a criança.
Verdade.
Sabe?
Se a coisa chegou a um ponto que está irreversível.
Exatamente.
Né?
Tá? Não estou falando aqui.
Do desrespeito, né?
Exatamente. Exatamente. Também assim, não é nem 8 nem 30. Também não é assim, ah, qualquer conflito, vamos se separar.
Claro.
Não é por isso que a gente tem que aprender a conviver uns com os outros. Né? A gente está vivendo um mal-estar social em que é tolerância zero, sabe? De forma alguma, não vou baixar para você. Então, assim, aí ficam aqueles conflitos. Ninguém quer baixar a guarda, digamos assim, sabe? E vira aquele lugar, assim, onde ninguém...
Competição,
abre
mão, o tempo todo. Um cabo de guerra, né?
Um cabo de guerra. Então,
né,
então assim, também não é... Também não... Zero tolerância também não é sobre isso, porque quando a gente fala de relação humana, é realmente, assim, eu ceder um pouco, você cede, é encontrar esse caminho de respeito. Por outro lado, também, assim, chegou num ponto em que tá insuportável, às vezes até a criança... pede a separação. E a gente vê isso, Paty, na clínica, quem trabalha com criança, no brincar. Como você vê, assim, a criança naqueles jogos onde quer muito as coisas separadas, né? Então, assim, claro que eu tô trazendo aqui exemplo, mas precisa fazer toda uma análise, né?
Claro.
Tô trazendo aqui, normalmente, como a gente vê, assim, o brincar e o quanto que o desejo da criança vai sendo representado ali através daquele brincar. Então, às vezes, muitas vezes, assim, o melhor realmente é se separar e mostrar para a criança. Ó, chega um ponto que não dá mais, realmente. Chega um ponto que o melhor é cada um seguir um caminho. E quer ver outra coisa, Paty, que eu estava lembrando aqui? É, por exemplo, acontece demais. É comum que irmãos briguem, isso é comum. Mas, muitas vezes, quando o casal está em conflito, os irmãos entram ainda mais em conflito. Isso é muito comum.
Para, repercute, imagina uma casa que está toda impregnada com aquela energia, gente, de briga, de conflito o tempo todo. O que pode crescer de saudável disso aí? Nada, nenhuma relação. Então, indo para as dicas, o conflito nós já falamos aqui, não
já
tem essa
conflito.
Perfeição, vai aparecer. Então, quando houver um desentendimento, o que que faz? Quais são os melhores caminhos? Quais são as estratégias que você gostaria de deixar aqui para, sim, agora os nossos pais já alertos, né, já alertados, já sabendo o que fazer, lá, opa, ouvi aquela entrevista, já o conflito está vindo, eu sei que vai ser uma situação... que vai explodir aqui, mas eu já sei como é que eu vou entrar nela.
Ó, Paty, eu acho assim, ó, que quanto mais a gente se autoconhece, melhor, tá? Então, saber assim, quais são os gatilhos e entender qual é o momento do diálogo e qual é o momento de se afastar. Tá? Qual é o momento de dialogar, qual é o momento de se afastar. Então, eu acho que o primeiro ponto é isso, porque às vezes, no calor da emoção, não tem diálogo. O melhor que o casal faz ali é, eu preciso de um tempo, agora eu não consigo falar com você... Me dá um tempo que... E depois a gente tenta de novo uma conversa. Porque isso... O que a criança aprende? Ah, tá. Então, quando eu estou transbordando emocionalmente, o que eu tenho que fazer é pedir um tempo. É assim que a criança aprende. Então, tem um ponto. Ah, chegou no ponto em que realmente não há diálogo, tá muito difícil, quer ainda continuar junto, tenta uma terapia de casal. A terapia de casal é, gente, é vida, sabe? Vamos tentar ali, ver de qual forma, vamos chamar um outro aqui para ajudar aqui na relação. Então, também, a terapia de casal é uma terapia que ajuda muito. Deixe claro para a criança que o conflito entre vocês não é sobre ela. É porque vocês não estão conseguindo encontrar um outro caminho para que a criança não fique achando que aquele conflito é por causa dela. Entende? Então, tudo isso vai ajudando também a criança a ter clareza.
E às vezes o casal está naquele momento tão irritado, talvez não seja a hora mesmo ali de garantir. Gente, estão falando de adultos. Tudo bem que às vezes até o adulto não tem essa clareza emocional, né?
É.
Explode, ele não está preparado emocionalmente e quer que a criança esteja, mas tudo bem. Mas estamos falando de adultos, que dá para dizer, ó, segura um pouquinho, calma aí, depois a gente conversa, né? Não está na hora, não está no momento, isso. Principalmente se a criança estiver presente. Tem que ter esse freio, né, Adriana?
Exatamente, exatamente.
Ah, não tem que ser agora, porque...
Isso. E assim, uma outra questão também, Paty, que às vezes o casal entra muito em conflito, é sobre assim, cada um pensa uma coisa sobre a forma de educar o filho. Então, se você está divergindo ali na questão da educação da criança, procura ver um momento que vocês possam conversar em que a criança esteja longe. Porque senão isso confunde também a criança. Pô, é aqui ou ali? Ou então a criança fica naquele jogo, ah, eu sei, se eu quero isso, eu vou pedir pro meu pai, porque aqui tem um sim. Ah, mas se eu quero isso aqui, eu peço pra minha mãe, que aqui eu tenho um sim. E aí, o casal acaba vivendo um outro tipo de conflito também por conta da forma de educar. Porque assim, ó, Paty, o que que acontece? O filho, quando nasce um filho, o casal vira sócios. Eles se tornam sócios ali, de uma criança. É um negócio, de um projeto. Só que, com um agravante, entre aspas, você vai trazer que ninguém educa uma criança sem deixar de lado a sua infância.
Sim.
Então, você está ali com um novo negócio, com um novo sócio, que pensa diferente, que vai ser para a vida inteira, que você não pode se desfazer, você vai ter que encontrar uma forma ali. E você ainda traz questões emocionais, assim, que você fala assim, meu Deus... Às vezes, assim, lá na clínica mesmo, Paty, assim, eu lido muito com grandes empresários, com grandes líderes, que ele fala assim, mas Adriana, eu lidero não sei quantas pessoas na empresa, eu consigo fazer grandes negociações, mas com uma criança aqui de 6 anos do meu lado, eu não consigo.
E aí? Pois é.
Eu não consigo encontrar uma forma aqui com minha esposa de como educar o nosso filho. Entendeu? Então...
Isso é muito real, né?
Muito,
muito comum.
Muito real.
Não é algo que a gente está falando e de que não tem capacidade. Ah, mas tudo bem, vai contratar um profissional. A Adriana está aí para ajudar, né? Tem vários outros também.
Sim.
Mas, às vezes, no dia a dia, você não está lá 24 horas no dia com aquele casal, né?
Exatamente.
Acompanhando. E aí? Não vai ficar também nessa dependência aí? Orientação parental é uma orientação, educação parental. Mas quem vai criar, educar aquela criança, quem vai dar conta desse projeto de vida, sim, da família, sim, são os pais. E é no relacionamento, não importa a idade. Ah, um casal novo. Ah, é muito maduro, imaturo. Sim. Um casal mais idoso, teve filho mais com mais idade. Gente, não importa. Tem que dar
não
conta.
Importa. Tem que buscar meios. Tá difícil, procura ajuda, procura terapia. Outra coisa que é muito comum, Paty, assim... Os pais buscarem colocar a criança na terapia e eles não fazerem nada, achando que a gente vai dar jeito. A gente não tem uma chave de fenda para abrir, chegar ali e consertar. Não, a gente não tem. A gente faz o que é possível, mas se a família não muda em casa, é enxugar gelo dentro da clínica.
Sim.
Então, quando eu começo ali com os pais, eu trago os pais para a responsabilidade, que o meu trabalho ali é 20%, 15%, o restante é com eles, realmente. A criança passa 50 minutos comigo e o restante do tempo é com a família. Então, a família precisa também buscar ajuda. A família precisa. Ah, Adriana, mas eu não tenho recurso financeiro, porque a minha clínica é uma clínica particular. Não tenho recurso financeiro. Vamos fazer o seguinte? Vá você, então, para a terapia, os pais. Os pais é o principal, sabe, Bate?
Uhum.
É quem precisa ir para terapia, realmente. Se você quer ver a mudança, a família ali, quem está envolvida na educação da criança, precisa buscar ajuda, porque aí a gente vê realmente a mudança real.
Então, retomamos aqui, né, gente, algumas dicas. Se perceber que está muito irritado, exaltado, deixa para ter essa conversa depois. Quando houver um erro, pedir desculpas. É importante que a criança veja os adultos, sim, reparando essa relação. A Adriana falou disso, porque é assim que ela vai aprender, sim, a assumir também responsabilidades e reparar seus conflitos, demonstrar essa reconciliação. Às vezes, sim, a criança vê o pai e a mãe brigando, quebrando pau, mas na hora da reconciliação não viu.
Não vê.
Não vê aquele momento, isso, deles, né, retomando, conversando. Isso traz para ela essa segurança emocional. Olha, pode ser que tenha briga, que explodiu, mas eles depois retomaram. E algumas situações, como a Adriana disse, quem sabe, às vezes, a conversa, o diálogo, a separação pode ser, sim, o melhor caminho. Agora, o que é que aquilo, assim, bom, tá ótimo, gostei de ouvir essas dicas, mas para ficar ainda mais nítido, Adriana, o jeito errado de se executar, de se tratar esse tema da questão dos conflitos. O que o casal não pode fazer de jeito nenhum? Por exemplo, fingir que tá tudo bem.
Fingir que tá tudo bem na frente da criança. Não finja. Ó, a gente tá aqui... A gente está tendo uma pequena divergência, mas a gente já está resolvendo. Não é sobre você deixar claro, tá? Clareza, previsibilidade. Isso acalma a criança. Isso acalma a criança. Não se preocupe, nós somos os adultos da relação e a gente vai resolver. Paty, você acredita que algumas vezes eu escuto assim do casal falar assim, ah, mas nosso filho é tão maduro, você acredita que é ele que nos dá conselho? Não, gente, a criança precisa ser criança.
Gente.
Isso acontece porque muitas vezes a criança está assumindo um papel, está tendo que amadurecer, abrindo mão da sua infância para amadurecer, para ter que sustentar o casal junto. Isso é de uma responsabilidade enorme. Isso é uma violência também contra a criança. Tá? Então, assim, não é responsabilidade da criança manter o casal junto. Quem é um adulto da relação são os pais.
Sim, sim. Aí é totalmente inverteu tudo e espera que aquela criança resolva, né? Ou então bota a criança no meio do conflito.
Isso.
No meio da briga, a criança, porque você, né? Por ele, enfim, fica colocando a criança naquele joguinho.
Eu fico numa tristeza quando eu vejo a criança assim, no meio de um tiroteio. Uma tristeza, às vezes os pais estão em separação e a criança está ali no meio, os pais usando a criança para poder prejudicar o outro, sabe? Pra poder...
Ou desqualificando o outro. Só não presta, tanto seu pai não presta.
Botando a criança contra os pais, né? Contra a mãe ou contra o pai. Enfim, falando mal. Gente, outra coisa, pelo amor de Deus, não fala mal do adulto de referência na frente da criança. Porque você vai machucar demais. Isso machuca demais.
Tipo, exemplo.
Por exemplo, assim, sua mãe não presta. Ou então, seu pai não tá nem aí pra você, seu pai não tá nem aí pra gente. Não faz isso. Não faz isso porque isso é doloroso demais pra criança. Demais ouvir isso. A criança ainda não tem maturidade pra ter que se haver com aquela dor. De fato, assim, a gente sabe que tem pais que realmente abrem mão da criança, não dá assistência, a gente sabe. Mas a criança, isso já dói na criança. E ouvir um outro adulto falando isso, isso é mais doloroso ainda.
Nossa, pois é, colocando ali mais lenha naquela ferida, né?
Isso.
Sua mãe me abandonou pra ficar com outra pessoa, e seu pai, você é pra ficar com não sei o quê.
Exatamente.
Pois é, seu pai dá dinheiro a todo mundo, mas a você não tem dá nada.
Não dá nada. Ele constituiu outra família, não tá nem aí pra você. Pode ser verdade, Adriana, mas isso é verdade. Tudo bem que seja verdade, mas não precisa falar, porque criança já tá sentindo a dor desse afastamento e você ainda vai falar. Porque, bem ou mal, Paty, quando a gente fala assim de pai, de mãe, de pessoas que estão ali ao nosso redor, de certa forma, aquela pessoa ali que a gente ama, ela é parte da gente. E se você fala mal dessa pessoa que eu tanto amo, é você falar mal de uma parte de mim.
Exatamente.
E aí o que acontece? Isso que faz parte de mim, eu começo a querer negar essa parte de mim. Por quê? Porque eu não suporto conviver. Mas ela já tá ali, faz parte, passou pela sua vida, entende, Paty?
Gente, é muito sério. Então, essa questão do relacionamento, estamos na semana do dos namorados, né? E queremos trazer esse assunto porque agora talvez seja só um namorado, um casal, daqui a pouco vocês vão ser esposo, esposa, né? Vão ser uma família. E o filho vai chegar, a filha vai chegar, se esse for o desejo do casal. Como é preciso estar pensando e começando, já criando, inclusive, essa afinidade. Sim. Agora.
Sim.
Enquanto é namorado, enquanto é noivo, enquanto está se preparando, preparando. Sim. Aí a festa do casamento.
Sim.
Mas está alinhado essa questão emocional.
Sim.
Quem é você, o seu autoconhecimento, se entende também do outro, está disposto na vida das duas, porque quando junta as escovas, tá tudo lindo, meu amor, meu.
Sim.
Amor, na hora que vai começar o junto, né, Marquinhos? Conviver, aí começa. E aí, gente, tem que lidar com isso, porque quando o filho chegar, ele não vai estar entendendo que vocês tiveram o tempo todo para alinhar essa relação.
É.
Não vai sobrar para ele.
É assim, apesar de que, Paty, é só quando a gente tem um filho que a gente sabe realmente
como é que vai dar.
Como é que vai ser,
não,
né?
Não tem receitinha, não, né?
Não tem receitinha. Porém, se o casal não está bem e achar, ah, não, quando a gente tiver um filho tudo vai mudar, não muda.
É.
Acaba sendo mais desafiador. Agora tem uma questão também, sabe, Paty, que muitas vezes o casal não se dá conta, que é o seguinte: quando a gente começa a namorar, existe um contrato invisível.
Eita, para
um
tudo.
Um contrato, Marcão, invisível. Para tudo, Marcão. Vamos ouvir isso aqui, viu, Marcão? Existe um contrato invisível. Como é esse contrato invisível? Eu faço isso por você, você faz isso por mim. A gente se entende dessa forma, certo? Então aqui tem esse contrato de amor que a gente tem. Então é assim que a gente, é isso que sustenta a nossa relação. Quando nasce um filho, esse contrato invisível, que não é falado, ele acaba sendo desfeito, porque agora entra o quê? Entra uma sociedade.
Sim.
Que é a nossa, que é um filho. Certo? E aí, quando nasce um filho, aquilo que sustentava nosso contrato inicial, nossa relação, vai mudar. Porque aquele tempo que eu tinha para poder lhe ouvir, eu não tenho mais. Mudou. Então, a gente vai precisar encontrar um outro momento. Aquela relação sexual que a gente tinha, também, aquela forma, vai mudar. Principalmente se o meio, né, da maternidade ou da parentalidade, da paternidade, enfim, for assim, vier através de um fator biológico e não seja adoção. Então, você tem aquele momento também que a mulher está grávida, passa pela gravidez, depois tem. Sim. Um filho. Então, isso muda também o corpo da mulher. Ah, veio por adoção. Também tem uma outra forma aqui que muda.
Nós tivemos... Tem a ver, não tem a ver com.
Sim.
O assunto, mas recentemente saiu até isso, uma desadoção. Primeiro, acho que foi o primeiro caso do Brasil, onde se pediu divórcio filial. Que isso não existe, gente. A adoção é filho igual para a vida toda,
sim,
né?
Sim.
Então o filho vai crescer, tem um conflito, não quer, eu não quero mais ter esse filho, não. Então os pais também, né? No.
Sim.
Momento estão brigando, o filho não pode ser a causa de se abrigar.
Sim.
Porque você trata ele assim, também não pode divergir, né, em relação à educação dos filhos. É muita coisa, né, Adriana?
Não, divergir até pode, sabe,
Paty?
Mas precisa encontrar um caminho,
equilíbrio.
Um equilíbrio, um caminho possível. E aí só finalizando, Paty, então essa questão do contrato. Então, nascer um filho, o casal vai ter que se ajustar e encontrar uma nova forma, um novo contrato. E é por isso, Paty, que normalmente quando nasce um filho, o número de separação aumenta muito.
Ih, tem esse dado já, né?
Porque o que acontece? Porque você entra ali, um novo ser na relação... Você tem que fazer um novo contrato.
Exatamente.
Entendeu? E assim, acaba sendo muito difícil. Muito difícil ali pro casal. Às vezes, até conseguir fazer um novo contrato da relação e conseguir seguir adiante com esse novo contrato. Porque aí eu tenho que abrir mão daquilo que eu propus inicialmente, você também tem que abrir mão. E aí? É bem desafiador.
Bom, para fechar também, o que a gente pode falar, Adriana, no sentido assim de... O que a gente pode ver, gente? É ter assim, se eu pudesse ter uma tela, um exemplo do que eu não quero. Quando a gente pergunta assim, se essa criança vai crescer, esse adolescente, esse jovem, tivesse uma relação, né? Você traz isso aí na sua fala, no seu conteúdo. Tivesse uma relação igual a essa... que ele está vendo aqui dentro de casa. Ele está vendo, ele tem um espelho de uma relação que ele está aqui todo dia vendo. Como seria a relação desse meu filho? Será que eu, pai e mãe, que estou educando esse meu filho para crescer, daqui a pouco é ele que vai ter um relacionamento? É essa relação, sim, que eu quero que ele viva no dia a dia na casa dele, com a esposa dele, com os, isso, filhos dele?
Exatamente.
Acho que a gente mais pergunta por aí, né?
Isso, é uma reflexão realmente que os pais precisam fazer. Se eu pudesse hoje, assim, ver o futuro do meu filho, sim, se eu pudesse, assim, idealizar, vamos idealizar aqui, como é que você gostaria que seu filho se relacionasse com o parceiro ou com a parceira futuramente? Qual é o modelo de relação que você quer? Não só com o parceiro, com a parceira, mas com amigos realmente. Como é que você gostaria que fosse essa relação? A partir dessa resposta, comece a observar como está a minha relação hoje com o meu parceiro que o meu filho está presenciando.
Exatamente.
Porque a partir daí vai ser um bom parâmetro para você falar assim, poxa, realmente, do jeito que está hoje aqui, do jeito que está hoje a relação, com tanta violência, com tanto conflito, eu já vi que vai dar ruim lá na frente, na forma como meu filho ou como minha filha vai se relacionar. Então,